Governo do Estado estende bandeira preta por mais uma semana no Rio Grande do Sul. Número de pessoas em situação de rua em Porto Alegre aumenta 38% em 2020. Nova remessa da Coronavac começa a ser distribuída para cidades gaúchas.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Natália Pitan.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 51 minutos. A tarde de quinta-feira tem tempo fechado e temperaturas altas em Porto Alegre. Agora faz 27 graus na capital. E o governo do estado ampliou a vigência da bandeira preta por mais uma semana no Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul vai permanecer com todo o seu território em bandeira preta durante a próxima semana. Essa informação foi confirmada pelo governador Eduardo Leite nesta manhã à Rádio Gaúcha. O governador também afirmou que o sistema de cogestão do modelo de distanciamento controlado, aquele que permite aos municípios flexibilizarem regras de acordo com planos regionais, deverá permanecer suspenso nos próximos dias. Os números são muito ruins, principalmente em relação à ocupação de leitos. E na visão do governador, não há nenhuma perspectiva de que o estado não esteja em bandeira preta. Não há alternativas, embora o governador reconheça que, se tudo permanecer fechado, dificilmente haverá fôlego para ficar assim por mais tempo. Segundo o governador, o modelo do distanciamento controlado estabelece salvaguardas e uma delas diz respeito ao número de leitos disponíveis no estado. Neste momento, esse índice está abaixo do ponto crítico, nas palavras do governador. Lembrando que na manhã desta quinta-feira, conforme dados da Secretaria da Saúde, a ocupação das UTIs passava de 100% no Rio Grande do Sul. Para a Rádio Gaúcha, Kelly Matos.
Antes de anunciar oficialmente a manutenção da bandeira preta, o governador Eduardo Leite deve conversar com prefeitos. A reunião está prevista para ocorrer entre hoje e amanhã. E como disse a Kelly Matos, pelo terceiro dia seguido, o estado registra mais de 100% de ocupação geral de leitos de UTI. No início da tarde, o indicador era de 100,5%, o que significa que há mais pacientes internados em tratamento intensivo do que o número total de leitos oficialmente abertos para esse fim. 8 das 21 regiões de saúde apresentam superlotação. Porto Alegre, Capão da Canoa, Canoas, Caxias do Sul, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo e Palmeira das Missões. A ocupação dos leitos privados chega a 130% e a dos públicos é de 91%. Em Porto Alegre, a lista de espera por um leito de tratamento intensivo tem 196 pacientes.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 27 graus em Porto Alegre, 24 em Caxias do Sul, 26 em Santa Maria e 24 em Pelotas e também em Rio Grande. À tarde tem chuva no estado. Até o fim do dia, todas as regiões devem ser atingidas pela instabilidade. Há condições para raios e eventual queda de granizo. As temperaturas seguem elevadas, com a máxima podendo chegar aos 34 graus em Triunfo, na região carbonífera, e aos 32 em Porto Alegre. E pelo segundo dia seguido, as internações por Covid-19 bateram recorde em Santa Maria, no centro do estado. São 213 pacientes hospitalizados nesta quinta-feira, frente a 200 registrados ontem. O número de internados em UTIs, entretanto, caiu. Hoje são 77 pacientes em tratamento intensivo, 3 a menos do que o registrado na quarta-feira. Mas já nos leitos clínicos, houve alta pelo oitavo dia consecutivo. São 136 pessoas internadas contra 120 ontem. A ocupação dos leitos de UTI no município está em 96%. Já dos leitos comuns, em 77%. Considerando o número total de internados, em comparação com 15 dias atrás, o aumento é de 51%. Só nos leitos clínicos, no mesmo período, as internações cresceram 86%. E começou a ser distribuída aos municípios gaúchos, nesta manhã, a remessa de 174.800 doses da Coronavac, que chegou ao Brasil nesta semana. O novo lote de vacina contra a Covid será destinado à segunda aplicação em pessoas que já receberam a primeira. A distribuição começou às 10 horas da manhã na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria Estadual da Saúde, aqui em Porto Alegre. As coordenadorias regionais de Santa Cruz do Sul, Osório, Lajeado e Cachoeira do Sul já retiraram as vacinas a que têm direito. Não houve filas e o processo foi rápido. O restante das coordenadorias de saúde deve receber as doses ainda hoje através de aeronaves das forças policiais. A Secretaria de Saúde, entretanto, informou que podem ocorrer alguns atrasos devido ao tempo instável que faz nesta quinta-feira. Os municípios são responsáveis por organizar a vacinação a partir do recebimento de seus lotes. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que o governo brasileiro vai comprar a vacina da Pfizer. Bolsonaro afirmou que a aquisição só foi possível após o Congresso aprovar o projeto que autoriza a União a assumir responsabilidade por possíveis efeitos adversos dos imunizantes. O presidente disse que no mês que vem, milhões de doses irão chegar ao Brasil. Ele não comentou, entretanto, as tratativas com a Janssen, que ocorrem em paralelo. As declarações ocorreram durante uma conversa com apoiadores no aeroporto de Uberlândia, em Minas Gerais, onde Bolsonaro desembarcou para seguir para um evento em Goiás. Ainda nesta edição, número de pessoas em situação de rua em Porto Alegre aumenta 38% em 2020. Criminosos fazem refém e assaltam banco em Alpestre, no norte do estado.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O número de pessoas em situação de rua em Porto Alegre aumentou 38% em 2020. De acordo com o levantamento da Fundação de Assistência Social e Cidadania, em 2019 eram 2.775 pessoas nesse quadro na capital. Já em 2020, o número passou para 3.850. A estimativa da FASC é de que até 2019, uma média de 350 pessoas passaram a integrar esse grupo por ano. Em 2020, foram mais 1.075 pessoas morando nas ruas. Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta manhã, a presidente da FASC, Kátia Lara Martins, afirmou que a falta de emprego tem levado muitas pessoas para essa situação. O movimento é percebido em ruas da área central, onde é possível coletar materiais recicláveis, maior fonte de renda de quem busca uma ocupação para sobreviver. Há também um número expressivo de pessoas que são conhecidas em bairros periféricos e recebem auxílio da comunidade. E o número de passageiros em ônibus de Porto Alegre caiu 20% desde a última semana. Segundo dados da EPTC, a média de passageiros foi de 350 mil na semana passada, quando eram permitidas as viagens com capacidade a pleno. Na última terça, esse número caiu para 277 mil e na quarta chegou a 279 mil. O motivo é o decreto que proíbe passageiros em pé nos coletivos, além das restrições às atividades comerciais. Nas paradas, os usuários reclamam da demora para embarcar nos coletivos, que costumam passar sem assentos livres. Segundo o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, a empresa tem colocado reforço e veículo reserva nas linhas. Mas é importante que os passageiros comuniquem o problema pelo telefone 118. E a Transurb está utilizando novos trens com mais vagões desde o dia 24 de fevereiro. Por enquanto, uma composição acoplada está transportando passageiros. O uso dos veículos novos de forma acoplada permite viagens com 8 vagões, o dobro do normal. A promessa é que ao longo deste mês, a solução seja aplicada aos demais trens da frota.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 27 graus. No sinal, 1 hora da tarde. A Prefeitura de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, avalia a sugestão de comerciantes de impedir a venda de artigos não essenciais em supermercados durante a vigência da bandeira preta. Uma das possibilidades seria lacrar prateleiras de bazar nos estabelecimentos. Conforme o secretário de Urbanismo de Caxias do Sul, João Wes, a Prefeitura está verificando diversas solicitações para um novo decreto, que pode ser publicado ainda hoje. E por 2 dias seguidos, a Brigada Militar precisou intervir junto a um suspeito de estar disseminando o coronavírus em 2 cidades do Norte Gaúcho. Relatos feitos à polícia apontam que o homem, de 49 anos, cuspia nas mãos e passava em maçanetas, corrimãos e veículos. Após ser detido ontem em Planalto, ele foi submetido ao teste de Covid, que teve resultado positivo. Em seguida, recebeu a orientação para ficar em casa, o que não foi cumprido. Hoje, ele foi detido novamente na cidade vizinha de Iraí, com o mesmo comportamento. Ele alegou estar em tratamento contra a depressão e, no momento, está internado em um leito Covid na região. Caso se confirme a tentativa de disseminação do vírus, ele pode responder por propagação de doença contagiosa, que prevê até um ano de detenção. E três homens armados assaltaram a agência bancária do Banrisul de Alpestre, na região norte do estado. A ação ocorreu há cerca de uma hora, quando a agência era aberta aos clientes. De acordo com os vigilantes, o trio não utilizava armas longas e agiu de maneira muito discreta. Eles levaram as armas dos vigilantes e uma quantidade de dinheiro que não foi revelada. A subgerente da agência foi levada como refém, mas liberada em seguida em uma estrada próxima na zona rural do município de 6 mil habitantes. Ninguém ficou ferido. Em instantes, sessão da Câmara dos Estados Unidos é suspensa após alerta de ameaça.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
A sessão da Câmara dos Estados Unidos foi suspensa hoje após a polícia do Capitólio alertar para uma possível ameaça. Relatórios de inteligência mostraram uma possível conspiração para violar o Capitólio. Após o alerta, deputados mudaram para a próxima semana uma votação que estava marcada para hoje. O incidente ocorre 2 meses após a invasão de apoiadores do ex-presidente Donald Trump à sede do Congresso americano, que resultou em 5 mortes.
Novo abastece aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Em função da jornada esportiva, a próxima edição do Correspondente Ipiranga um pouco mais cedo, às 18 horas e 40 minutos. Uma boa tarde para você.